Bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 3, aula número 6, Metamorfose. O objetivo dessa matéria é poder alinhar as manifestações do Espírito, ou seja, os dons espirituais, com aquilo que é essencial, o fruto do Espírito, para sermos chamados discípulos de Jesus Cristo, ou um cristão, isto é, um pequeno Cristo, como diz em Atos capítulo 13, lá em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos Jesuses. Para termos uma identificação legítima disso, é necessário, é uma característica imprescindível que nós sejamos transformados, que haja mudanças em nossas vidas, pessoal. A mudança é fundamental, ou seja, que o fruto do Espírito esteja em evidência em nossas vidas. E uma pessoa, que tem esse desejo de se tornar um discípulo de Jesus Cristo, que não está num estado de constante mudança, talvez não tenha o direito de carregar esse título. É dura esse diagnóstico, mas é verdade. O fato é que todos nós estamos mudando e crescendo e sendo transformados. Esse é o desejo do Espírito Santo para nós. E o desejo de todos os apóstolos, todos os nossos líderes espirituais, é que dia após dia nós possamos crescer. E a palavra para crescer é essa palavra, metamorfose, né, no original. E significa transformação. Vamos ver alguns textos que nos revelam essa verdade. Lá em Romanos capítulo 12, olha o que o apóstolo Paulo diz. Não se conformem, não se amoldem ao padrão deste mundo. E aqui ele está falando do sistema, né? Não é o mundo como a Terra, o globo, mas está falando do sistema de valores e princípios que norteiam e que governam o mundo. Ele diz, não se amoldem a esse padrão, mas façam o quê? E olha como é que a responsabilidade é própria. Transformem-se. Como? Pela renovação do nosso entendimento. Tem uma transformação que ocorre através de informação que é recebida, essa informação se torna convicção e promove essa transformação. E qual é o objetivo dessa transformação? Para que sejamos capazes, não só de ter fatos, mas de comprovar, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Paulo disse isso aos Romanos, mas também disse isso aos Coríntios. Ele diz assim, ó, e isso fazendo uma referência ao estado de Moisés ao descer do monte, a glória de Deus ir desvanecendo e as pessoas começarem a duvidar, né, se Deus estava de fato com o líder, com Moisés. Paulo fazendo essa referência, ele diz assim, ó, mas todos nós, fazendo essa comparação com Moisés, com o rosto descoberto, ou seja, Moisés cobriu o rosto para que as pessoas não reconhecessem que a glória de Deus estava desvanecendo, né, da face dele. Então nós não temos essa preocupação, porque o Espírito habita em nós. Então nós tiramos o véu, nós tiramos, né, o que cobre o nosso rosto e nós estamos refletindo. E ele diz assim, ó, de forma a olhar no espelho. Então o que nós refletimos não é a nossa carne, não é a nossa imagem, mas é a imagem do Espírito, a glória do Senhor. E essa glória está nos transformando. De glória em glória, como? Aonde? Em quê? Na mesma imagem, na imagem do Senhor, na imagem de Jesus. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, porque eles estão sendo transformados conformes à imagem do Filho. Então nós estamos fazendo isso, como que isso está se manifestando? Pelo Espírito, Paulo diz, pelo Espírito do Senhor. Então essa transformação, essa metamorfose é algo que é, eu diria, eu disse que é imprescindível, mas é algo fundamental dentro da experiência do discipulado cristão, da vida cristã. É necessário mudarmos de forma, transfigurarmos em outro, certo? O crente que não está nesse estado de metamorfose constante, diária, talvez ele perca essa credencial de se ser chamado discípulo de Jesus Cristo. Lá em Mateus 17, a mesma palavra é usada quando Jesus se transfigura, né, ali ao Monte da Transfiguração e aparece ao lado de Moisés e Elias. Os discípulos estão assim, estarrecidos, estão chocados em verem a glória do Senhor na face de Jesus Cristo. E essa transformação também está disponível para todos nós. E o fato é, vamos ser um pouquinho mais realistas. Tudo está em mudança, tudo está em estado de constante mudança. O mundo está mudando dia após dia, o nosso corpo está em estado de mudança, né? Você não é tão jovem como era e você não é a mesma pessoa que era ontem. Até os nossos átomos, né? As células do corpo humano, né? Elas vão morrendo e outras vão nascendo. Estados de constante mudança. E o tempo também está em constante mudança. Estava sol, hoje está um dia maravilhoso, no dia que eu estou fazendo essa gravação, né? Mas estava chuvoso no dia anterior. Então as coisas estão em estado de mudança constante. E nós também devemos estar nesse estado de constância, de constante mudança. A questão é, para o bem ou para o mal. E eu tenho certeza que o seu desejo é que seja sempre para o bem. Então vamos ao nosso texto base, né, para a nossa avaliação desse conceito de metamorfose, de mudança que seja necessário na nossa fé cristã. O texto está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 23, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito. Ele é o transformador, é aquele que é um instrumento de Deus para a nossa transformação, né? E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, o que que nos tira esse desejo de experimentar as coisas que são contrárias à vontade de Deus? A vivência ou a vida vivida no Espírito, certo? Por quê? Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. A carne que é a vontade, né? Tem uns textos que falam de concupiscência. Já ouviu essa palavra difícil? Pois é os desejos da carne. Elas estão em conflito um com o outro, certo? Então a carne e o Espírito estão em conflito o tempo todo, de modo que façamos aquilo que nós não desejamos fazer. Mas, ele diz, se somos guiados pelo Espírito, então não estamos debaixo da lei. Ora, as obras da carne são, e ele começa a falar sobre elas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele diz assim: olha, quero dar um conselho a vocês, eu estou advertindo vocês, como antes eu já havia dito. Então não é a primeira vez que Paulo está falando isso aos Gálatas. Ele diz assim: ó, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele vai dizer o que é viver pelo Espírito. Como é que é a vivência do Espírito? Como é que nós experimentamos essa verdadeira mudança? Ele diz assim: nessa relação com o Espírito Santo, certo? Não é uma relação mecânica, é uma relação viva, com uma pessoa que nessa relação, quanto mais íntimo estamos com ele, mais essas evidências, ou esse um fruto, com as suas nove virtudes, se manifestam em nossas vidas. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, ou melhor, longanimidade, né? Eu estou usando a NVI aqui, mas a palavra correta ali é longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, a carne não tem nenhum poder ou domínio, não há lei, ele vai dizer isso. Então, o desejo aqui dessa matéria é conversar com vocês sobre o que constitui uma verdadeira mudança na nossa caminhada cristã. E para isso, nós precisamos estudar a própria natureza da mudança. O que quer dizer esse fruto do Espírito aqui? E o que eu reconheço aqui, estudando um pouquinho sobre essa metáfora botânica que Paulo vai usar, ou da agricultura que Paulo irá usar, que existem quatro características que, olhando esse texto, nós podemos identificar sobre o que significa uma verdadeira mudança na vida cristã. A primeira é que esse fruto, ou essa mudança, melhor dizendo, ela é gradual. Segundo, ela é inevitável. Terceiro, ela é interna. E quarto, ela é simétrica. Nós já vamos avaliar cada uma dessas e você vai entender. E eu espero que o seu coração esteja disposto a experimentar essa mudança, para que você viva nesse estado de espírito, sabe? Esperançoso, confiante, com expectativas assim, sabe? Corretas, expectativas firmes acerca do projeto de Deus para a sua vida. Amém? Você está disposto a mudar? Está disposto a viver em um estado de constante metamorfose? Eu espero que sim. Esse é o meu desejo para você. Então vamos lá? Vamos tentar estudar o que é essa mudança dentro dessas quatro características. Bom, primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é a questão da própria definição ou do sentido que Paulo usa a palavra fruto aqui. Ele está propositalmente usando uma metáfora botânica aqui para nos ensinar como a mudança acontece na vida cristã. E na Bíblia nós encontramos vários exemplos onde essa característica botânica ou agricultura ou da agricultura estão presentes dentro do texto bíblico. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 1. Diz assim, que nós estamos sendo gerados, né, sendo de novo gerados, não, ele usa a palavra semente, olha aí, de novo uma outra metáfora sobre semente, sobre fruto, né, um semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse uma semente, né, que brota e gera algo dentro de nós e nos transforma, né? Que ela é viva, que permanece para sempre. Então, olha as características aqui dessa semente, como elas são importantes dentro da nossa experiência com Jesus Cristo. E lá em Salmos 1, você conhece Salmos muito bem, diz lá que nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não murcham, não cairão, e tudo que faz prospera. Repare como A metáfora, né, botânica é usada constantemente dentro da Bíblia Sagrada para revelar essa semente que está gerando uma transformação, uma mudança de forma, né, que a semente se torna uma árvore, então ela tem uma metamorfose, ela transforma em outro ser, outra forma, certo? Então é necessário também que nós experimentemos essa mesma mudança. Então vamos lá, vamos trabalhar cada uma dessas características. Bom, primeira coisa, quero repetir isso que é importante: a Bíblia é repleta de metáforas que demonstram que a mudança na vida cristã é dessa maneira, gradual, progressiva, assim como uma flor que nasce e também cresce. Então o primeiro ponto é esse: o crescimento botânico, né, o que vemos na natureza, ele é gradual, ele é devagar, ele é pequeno e impossível de se ver. O fato é que ele está debaixo do solo. E a única coisa que nós conseguimos medir, na verdade, é quando algo brota, é quando o fruto aparece, certo? É algo misterioso que acontece debaixo da superfície e está sujeito às estações, está sujeito ao clima. Há estações a qual o fruto cresce de maneira mais rápida, mas outras que não, né? Primavera, inverno e tudo mais. Mas o fato é que debaixo da superfície o fruto continua crescendo, mesmo no inverno, quando não há capacidade aos olhos humanos, aos olhos nus, de se ver, não é verdade? Por exemplo, se você perguntasse a um jovem de 16 anos que corre no seu time da escola, vamos colocar assim, se ele se sente mais rápido esse ano do que no ano anterior, provavelmente ele vai dizer que não. Mas os resultados dele no próximo ano irão apontar ou evidenciar que os seus tempos melhoraram. E sabe qual é a razão disso? É porque ele cresceu. Ele cresceu sem perceber, certo? A musculatura dele se tornou mais forte, ele cresceu alguns centímetros de altura e outros fatores cooperaram para a melhora dele nas suas competições. Ou seja, ele não viu esse crescimento, mas ele é claro, e a evidência isso comprova o fato que ele estava crescendo de forma hibernada, né? Hibernada, mas ele estava crescendo. Isso é fato. E isso implica diretamente que todos nós precisamos ser pacientes, né? Esperançosos, né? Nessa paciência esperançosa acerca das mudanças que devem ocorrer nas nossas vidas e principalmente na vida das pessoas. Às vezes, pensamos que ao nos convertermos, que tudo que vivíamos antes deixa de existir e nos afligir, mas a verdade é que o que aconteceu com aquelas coisas que tiraram a nossa paz, né? Elas perderam o poder de ter domínio sobre nós e tiraram o sentido das nossas vidas, embora algumas delas continuem ainda presentes, não é verdade isso? Então precisamos, sabe, encarar essa realidade de que, embora tudo ao nosso redor, as circunstâncias, as situações parecem não mudar, tem algo mudando na superfície, por debaixo, o qual nós não estamos reconhecendo, mas de fato está experimentando uma transformação. Agora, isso não é desculpa para a gente permanecer no pecado também, né, gente? Vamos ter uma atenção especial nisso, certo? Porque o próprio texto diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, ou que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, as suas concupiscências, né? E se nós vivemos pelo Espírito, então nós devemos andar também pelo Espírito. Então é importante entendermos, é gradual, é debaixo do solo, na superfície, há de fato algo acontecendo ali debaixo que nós não conseguimos ver, e nós temos a responsabilidade de mesmo assim matar nossa carne, sacrificar nosso eu, para que nós possamos, quando o fruto nascer na estação própria, colher tudo aquilo que o Senhor tem para nós dentro desse aspecto e dentro dessa questão, certo? Então, primeira coisa, ele é gradual, ele está devagar, talvez não vemos imediatamente isso. Eu acho que essa percepção precisa ser muito mais sensível em relação às pessoas com as quais nós convivemos dentro do corpo de Cristo, na nossa casa. Porque às vezes a pessoa se converteu e já esperamos que ela vive, seja um santarrão, que ela já, né, demonstre o fruto do Espírito plenamente em sua evidência. Então, o que eu quero dizer aqui, dentro dessa metáfora botânica, é que o fruto é devagar, ele está crescendo na superfície, que uma hora ele dará o seu fruto e nós veremos com evidência realmente a mudança que está ocorrendo, talvez há muito tempo, certo? Então, primeira coisa, ele é gradual, devagar, e precisamos ter paciência, esperar que essas estações florescem e nós possamos ver o fruto na vida das pessoas e também nas nossas vidas. Segunda coisa, isso implica diretamente que esse fruto ele é inevitável. Se a semente que gera o fruto é do Espírito, então as mudanças, mesmo que processuais, são inevitáveis. Você se tornará uma pessoa mais paciente. Alguém pode dizer amém aí? Você tá doido? Eu não tô vendo paciência nenhuma. Na verdade, eu tô pedindo a Deus paciência há muitos anos. Meu irmão, está acontecendo. Talvez ainda está na superfície, o fruto ainda não foi gerado, mas está ocorrendo. Se é o Espírito que produziu esse fruto, todas as virtudes desse fruto estão presentes na sua vida. Já já nós vamos ver essa questão. Mas o fato é que você se tornará mais paciente. Não é profecia, é a realidade. Se nós estamos andando com o Espírito Santo, você será uma pessoa mais sábia, mais amorosa, mais resistente à tentação. Se o Espírito de Deus está em você, está em mim, a mudança é certa. Você irá mudar. Agora, repare isso. Nós não estamos dizendo que você é salvo pelo fruto. Mas você jamais será salvo por uma fé infrutífera. A fé que te salva, certo? É rica em frutos. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar isso de uma forma melhor para você. Você pode colocar cimento em cima de uma terra fértil, que aquela vegetação vai encontrar uma maneira, uma forma, com o tempo, de rachar aquele cimento e crescer. Eu já tive essa experiência várias vezes, cuidando de casa, né, cimentando a minha garagem. Em menos de um ano já tinha várias plantas crescendo no meio do cimento. É uma coisa assim incrível a potência, a força que tem a natureza, né? E se isso é verdade nas questões da natureza, na botânica, imagine no Espírito Santo. Agora, como avaliamos isso? Como saber se de fato isso está acontecendo? Como medir isso? E aí está a questão que é um pouquinho desconfortável. Está preparado? Não tem como você medir isso por si mesmo. Como que eu meço se de fato esse fruto está nascendo em mim? Não há como você fazer esse diagnóstico por si mesmo. Quando você está doente, você, mesmo sendo médico, você precisa de uma avaliação de outro amigo, colega de profissão, ou alguém que está fora, no exterior, percebendo as evidências dessa doença, alguns sintomas, ou então até análise do seu exame de sangue. Precisa de outras, né, opiniões e outras pessoas para chegar a uma conclusão mais correta do fato. Então é a mesma coisa no nosso crescimento espiritual. Nós precisamos de outras pessoas, não somos nós que devemos medir isso. Mas as pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que podem dizer de fato que nós estamos ou não frutificando. Talvez aquela falta de paciência que você tinha no começo da sua caminhada na fé e você estourava fácil, você tinha pavio curto e com a sua família principalmente, aqueles que estão mais perto de você, você era muito incisivo, você era uma pessoa muito forte, né, com caráter e temperamento muito forte, você explodia. E hoje você consegue relevar certas situações, você consegue se conter. E são essas pessoas, seu cônjuge, seus filhos que irão dizer assim: uau, papai mudou, mamãe mudou, né? Meu marido mudou, o Espírito Santo está de fato no controle da vida dele. E aquelas explosões não acontecem tanto, ou estão acontecendo em menor escala do que aconteciam antes. Então, as pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas ideais, são os médicos, os cirurgiões ideais para identificar e nos dizer se de fato o Espírito está manifestando o seu fruto na sua vida. Como eu disse, ele é devagar, temos que ter paciência, ele está debaixo da superfície, então ele está lá. Mas a espera, a expectativa, como qualquer fazendeiro tem de colher o fruto, é uma expectativa que nós devemos ter e todos devem ter ao nosso redor. E nós queremos colher esse fruto com paciência, mas quem irá identificar se tá, né, uma raizinha saiu ali do cimento concreto do nosso coração, são as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, permita-me ilustrar isso de uma forma assim confrontadora, mas necessária para que possamos ser curados, né? É verdade que quando nós machucamos a perna ou qualquer outro lugar do corpo e deixamos aquilo lá sem tratar, ele começa, né, a criar pus, infeccionar. E se nós não limparmos, e a limpeza dói pra caramba, se nós não limparmos essa área, provavelmente nós iremos até ter risco de amputar uma perna, de perder um membro do nosso corpo, porque nós não limpamos a área afetada. E o que eu vou dizer agora talvez seja difícil de ouvir, mas necessário. E é a limpeza que eu quero fazer, e essa limpeza é necessária para mim, tanto quanto para você. Mas o fato é o seguinte: deixa eu diagnosticar isso, que você pode estar anos na igreja, e você continua com as mesmas ideias, com as mesmas decisões, posturas, atitudes, né, as mesmas práticas que você tinha antes, só que as circunstâncias e as situações mudaram. Elas adquiriram uma roupagem religiosa, uma linguagem diferente, mas não tiveram uma transformação permanente. Por quê? Porque você não se rendeu ao Espírito Santo, você simplesmente se adaptou a um novo ambiente. É a tal da camuflagem, ou de ser um crente camaleão, né, que se adapta a um novo contexto e uma nova ideia. Mas você não morreu por essas práticas, você não deixou o Espírito Santo transformar você. E elas agora simplesmente sobrevivem em contextos diferentes, de formas diferentes. É como um câncer que de repente se manifesta a partir de uma situação confrontadora, através de um problema, de uma questão de relacionamento da igreja, e de repente nós descobrimos que esse câncer está lá. Isso é uma boa coisa, sabe? Quanto mais rápido você descobrir que você tem uma doença que pode ter consequências terminais, mais porcentagem maior de curar, né? Mais chances de sobreviver você tem. Então nós precisamos identificar isso o mais rápido possível. E eu não quero dizer, porque você não está crescendo hoje, que você não seja um cristão. Talvez isso seja até verdade. Mas o que eu quero dizer é que talvez você seja um cristão folgado, indiferente, ou no mínimo imaturo. Então reconhecer isso é fundamental. Doeu aí? Desculpa, tá, meu irmão? Não quero ofender você, eu quero ajudar você, assim como muitos me ajudaram na minha caminhada a ver, né, a minha folga, a ver minha indiferença, a ver a minha imaturidade, a sair desse estado de ser e acordar e entender que a transformação diária, cotidiana, é necessária na fé, de glória em glória, na mesma imagem como a do Senhor. E se eu não estou dia após dia sendo transformado nessa imagem, se eu não sou um Vitor mais parecido com Cristo há 2 horas atrás que eu sou agora, ontem, do que eu sou agora, pode ser que eu estou, sabe, um pouco folgado, um pouquinho indiferente, um pouquinho preguiçoso, e eu preciso realmente me colocar à disposição do Espírito para que ele me molde. Vamos fazer esse diagnóstico só para ajudar você. Talvez eu quero ajudar você a encontrar essas características que ainda estão presentes, mas talvez adquirir essa roupagem, essa linguagem religiosa. Então deixa eu te ajudar a dar um diagnóstico a isso. A você reconhecer quais são essas características que ainda estão presentes, mas talvez recebendo essa roupagem religiosa. E eu quero usar aqui a paráfrase da Bíblia, a mensagem. Eugene Peterson escreveu esse. Parafraseou a Bíblia para a sua comunidade local, para que eles pudessem ter entendimento do que a linguagem original era. E é sensacional porque ele coloca em termos muito contemporâneos que vão ajudar você a diagnosticar talvez essas não mudanças, essas práticas equivocadas ou incoerentes com a fé que você pode ajustar agora e entrar nesse caminho de entrega e transformação, metamorfose que o Espírito quer fazer em sua vida. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Olha o que ele faz. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis, tristes paródias de uma vida de comunidade. E, se eu fosse continuar, ele diz, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem da liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Então, você reconhece algumas dessas características ainda presentes, talvez no seu subconsciente, talvez elas se manifestam como tentação muitas das vezes, mas elas precisam ser entregues ao Espírito Santo, precisam ser transformadas para que diante dessa nova natureza nós possamos experimentar a plenitude da nossa relação com Deus. Pois é, que tal nós saímos desse espírito de indiferença, morbidez, que estamos talvez vivendo e impedindo o nosso crescimento e a transformação que o Espírito quer operar em nós. Mateus 12, 32, Jesus disse assim, ó: "E se qualquer disser qualquer palavra ou alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, é aquilo que é chamado umas vezes de blasfêmia do Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século e nem no futuro." O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é essa fala contra o Espírito Santo? É simplesmente isso, amados. É resistir à voz do Espírito à mudança. É resistir à voz do Espírito, à mudança. Quem comete esse pecado? Quem não ouve e quem não quer ser transformado pelo Espírito. Quem não quer experimentar essa mudança de glória em glória, como diz o texto em 2 Coríntios 3. Todos nós desejamos isso. Quem tem o Espírito de Deus quer que o Espírito transforme a imagem de Cristo. Esse é o objetivo do Paracleto, do Consolador, é nos transformar a imagem do Filho. Então esse desejo precisa estar vivo em nós, e se tem alguma resistência, através desses pecados que nós citamos aqui em cima, de uma forma muito clara e ilustrativa aqui, pela paráfrase da Bíblia aqui na mensagem, né? Se isso ainda está vivo em você, ceda, entregue. Deixe o Espírito transformar você. Lembrando que está na superfície essa mudança. Ela está acontecendo, então permita com que ela venha, né, sair da superfície, brotar e dar muitos frutos na sua vida. Terceira coisa que nós vimos como característica da mudança. A mudança, ela é interna. Qual é o fruto do Espírito? Seria ele inteligência, carisma, trabalho, organização? Não, isso é talento natural. Claro que não. Veja que coisa interessante. Quando ele fala das obras da carne, ele usa a palavra obra, né? E quando ele fala do fruto do Espírito, ele usa a palavra fruto, certo? Uma obra é algo que nós fazemos por esforço. O fruto é algo que acontece naturalmente, organicamente. Deixa eu te dar um exemplo para ilustrar isso. Se eu jogar lama em uma pilha de lama, a lama estará crescendo ou não? Sim. Mas ela vai crescer em como? Em quantidade e não em profundidade de conhecimento. Muitas pessoas estão acumulando conhecimento, mas isso não muda de nada a vida interior delas. Deixa eu dar um testemunho que eu ouvi recentemente, né? Por exemplo, Martinho Lutero, John Wesley, que foram os grandes, né? Martinho Lutero é um dos pais da reforma protestante no século XVI. John Wesley é talvez o fundador daquilo que nós conhecemos como o movimento metodista, o movimento da santidade, da pureza. Eles eram homens que fizeram coisas extraordinárias no Senhor. Eles escreveram livros, fizeram comentários bíblicos, cuidavam dos pobres e cresciam o seu currículo espiritual. Mas eles mesmo afirmam que, embora faziam todas essas coisas, eles não estavam crescendo espiritualmente, mas religiosamente. O crescimento dessa forma se torna mecânico e não vivo, não orgânico, não natural. Mudar a vida dos outros não significa que nós estamos mudando. É isso que eles entenderam. Martinho Lutero, John Wesley entenderam que, embora eles eram um instrumento de Deus para mudança em outros, essa mesma mudança não estava ocorrendo dentro deles. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso num texto que está como a carne de um sanduíche, né? Eu gosto de 1 Coríntios 12, 14, que fala sobre os dons espirituais, que nós já estudamos aqui na matéria. E dentro ali daquele sanduíche, a carne principal, o miolo, a coisa mais gostosa, é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que ele fala sobre o amor. O amor é a base, o amor é a carne, é aquilo que mantém o sanduíche gostoso, maravilhoso, útil para consumo humano. E Paulo diz assim aos Coríntios no capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, dons espirituais, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou prato que retine. Pim! Não dá em nada, não tem nenhum tipo de operação ou transformação na vida dos outros, um sino que soa. Ainda que eu tenha o dom de profecia, dom espiritual, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé, olha aí, os dons vocais, capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se não há transformação, não adianta ter o dom espiritual, porque ele será inútil. Ainda que eu dê aos pobres, olha aí, caridade, tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, martírio, entregar como sacrifício por amor a Cristo. Ele disse, se não tiver amor, nada disso valerá. Repare como o fruto do Espírito é fundamental para a experiência com as manifestações do Espírito. E lá em Mateus 7, 22, Jesus dá o veredito. E ele afirma categoricamente o que isso significa. Ele diz assim, ó, os homens chegaram a ele e diriam, Senhor, nós não profetizamos? Dom espiritual. Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Dom espiritual. E Jesus diz a eles, nunca os conheci. Então é possível nós estarmos em plena operação dos dons espirituais, mas não conhecer o Senhor dos dons. Repare como essa tensão existe na Bíblia Sagrada, que uma pessoa pode ser útil, né, e manifestar conhecimento que produz transformação e mudança na vida dos outros, mas ela mesma não mudar. Nós temos vários exemplos, como Sansão na Bíblia Sagrada, como alguns dos grandes personagens heróicos bíblicos, como o próprio Jonas, que, por ser o autor do livro, talvez experimenta isso no fim, mas ele descreve essa religiosidade, né, que tem temor a Deus, mas não ama o próximo. Então é muito importante nós que estamos aqui, nesse terceiro módulo do curso de fundamentos, que todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, não seja só útil para termos conhecimento, sabedoria e podemos responder perguntas difíceis, mas para que esse conhecimento, essa revelação que o Espírito está produzindo em nós possa nos transformar, para que a partir disso nós sejamos um outdoor, né? Sejamos uma mensagem encarnada e vida que leve a transformação a outros. Jesus disse que esses que praticavam esses dons espirituais, ele não os conhecia. E diz assim: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O uso do dom para bens próprios, benefício próprio, na verdade é a prática do mal. Então, como identificar isso? Aí nós vamos entrar um pouquinho mais profundo aqui na matéria, tá? E quero que você preste bastante atenção. Quais são os frutos de um crescimento mecânico versus um crescimento orgânico? É isso que eu quero falar com vocês. Como identificar isso? E aqui eu encontro algumas coisas que são importantíssimas nesse diagnóstico, que eu espero que você identifique. alguma área que você ainda está vivenciando, evidenciando, a qual você possa imediatamente entregar em arrependimento ao Espírito Santo, para que ele promova essa mudança, para que você seja uma bênção. Lembrando que bênção é ser um representante confiável de Deus e ser alguém que produz vida nos outros. É isso que Deus é, isso que Deus manifestou ali no Jardim do Éden e deseja que todos imitem esse Deus que é o abençoador, o galardoador. Então, nós queremos ter essa mesma essência de Deus, de abençoar as famílias da Terra. Então, é necessário entendermos que tem algumas práticas que estamos envolvidos, que estamos compromissados em viver, que talvez são até subconscientes, ou talvez nós não identificamos claramente, mas eu quero ajudar a ser um instrumento de Deus para mostrar isso para você, para que você abandone essas práticas e comece a experimentar a metamorfose que o Espírito quer fazer na sua vida. Então, vamos ver algumas dessas evidências, né? Desses frutos que fazem esse contraste entre a vida mecânica, religiosa e a vida natural do espírito, do fruto. Obra e fruto. Obra e fruto. Vamos identificar isso através dessas questões que eu vou levantar aqui. Primeira delas é o formalismo. O que é isso, pastor? É viver um cristianismo totalmente de aparência e não de verdade e sinceridade. É ser fiel nas finanças, dar aula para as crianças, liderar a célula, fazer parte da liderança da sua igreja, mas não deixar com que nada disso mude você. O seu mundo jamais conecta com o mundo de Deus, certo? Isso é falsidade. É uma pessoa que diz e fala que você deve fazer algo, mas também não vive nessa mesma prática. Isso é formalismo. E isso é muito, muito presente dentro do ambiente religioso. E por isso nós precisamos ter muito cuidado de pregar e viver. De pregar e viver. Pergunta. Mas Vitor, fala a verdade. Pastor, você vive tudo que você prega? Meus irmãos, vou ser bem sincero com vocês. Não. Mas eu tenho um desejo absurdo, constante, dia após dia, de fato viver tudo que eu prego. Eu quero isso, eu desejo isso. Às vezes dou uma pisada na bola, mas eu busco arrependimento, eu busco conserto, perdão. Mas eu desejo todos os dias, e tudo aquilo que eu prego de púlpito para vocês, tudo aquilo que eu ministro aqui no curso de Fundamentos, eu tenho uma paixão desenfreada de viver isso dia após dia. Uma grande porcentagem eu consigo, mas tem ainda algumas coisas que precisam trabalhar. Porque, na verdade, se eu já estou pronto, para que viver aqui na Terra? Certo? Então eu desejo o aperfeiçoamento. O Espírito Santo me diz, por Jesus, em Mateus 5, que nós devemos ser aperfeiçoados e perfeitos como o nosso Pai no céu é. Então esse desejo habita em mim. Embora eu me entregue a cada dia mais para buscar a perfeição. Então o formalismo é um problema. Segundo, o legalismo. Nós fazemos nossas listas do pode e não pode e pensamos que podemos satisfazer os requisitos de Deus através da lei, através de adotar um sistema que nos dá a confiabilidade que Deus se agrada conosco. Isso é mecanismo, isso é religião, queridos. Enquanto nós cumprimos nossas regras, nosso orgulho, falta de paciência e o espírito crítico, eles continuam intocáveis, não é verdade? Então, nós temos que ter bastante cuidado com o legalismo, porque ele também está muito presente na nossa proposta de vivência do Evangelho, vivência da fé. É o oposto do Evangelho à lei, né, gente? Nós sabemos disso, nós vivemos pela graça e não pela lei. A lei é um tutor, ela nos ensina e nos mostra o padrão, mas nós vivemos baseado na graça, de uma entrega constante, a qual o Espírito está nos transformando de glória em glória. Terceiro, misticismo. Vivemos de experiência emocional em experiência emocional. Nós vamos à igreja, ao culto, simplesmente para sentir e não para viver, certo? Nós temos expectativas de um culto perfeito, de uma palavra perfeita, de um louvor perfeito, e nós vivemos na expectativa disso e queremos que a nossa espiritualidade seja algo palpável, algo sentimental e profundamente sentimental. E se nós não sentimos isso domingo após domingo, reunião após reunião, oração, campanha de oração após campanha de oração, nós achamos que a nossa fé é fraca. Achamos que simplesmente Deus não apareceu em certos ambientes, certo? E não há raízes alguma em nossa fé e experiência espiritual. Tudo é oba-oba, loucura, sem razão. O importante é ser cheio do Espírito, mas fé não é enchimento, é preenchimento. Então temos que abandonar esse misticismo, certo? Porque ele não transforma as nossas mentes e o nosso coração. Quarto, ativismo. Fazer, sem preocupar o que que isso está fazendo em nós. Não é uma experiência de serviço, é uma experiência de escravidão. A diferença entre servir a Deus com esforço, determinação e ativismo é que o serviço a Deus, o que fazemos, também trabalha para a nossa transformação e mudança. Então, aquilo que eu faço é aquilo que também está sendo um instrumento para me tornar aquilo que eu devo ser. O ativismo, ele é artificial e somente funciona quando há recompensa e retribuição. Gente, trabalhar com liderança e trabalhar com pessoas, como isso é notável? Pessoas têm expectativa de retribuição e retorno, e quando não são satisfeitas nas suas carências e ansiedades, elas desistem do processo. Elas abandonam cargos, abandonam responsabilidades. Por quê? Porque não foram supridas as suas próprias expectativas. São expectativas ilusórias, mas elas, havia nelas uma expectativa, certo? De serem favorecidas, de serem reconhecidas. Então, isso é puro ativismo. E fazer sem preocupar com o que isso está fazendo em nós é um grande erro que nós podemos cometer. Quinto. Farisaísmo. Sabemos tudo sobre a Bíblia, somos teólogos de carteirinha, mas nada que sabemos é aplicável em nossas vidas e somente na vida dos outros. São pessoas que é muito próximo do legalismo aí, né? O farisaísmo, né? Porque eles colocam o padrão elevadíssimo como estamos falando sobre o outro, mas esse mesmo padrão não é aplicável a nós. Sabemos tudo, mas só é aplicável na vida dos outros. Sexto. Eu vou chamar isso aqui de psicologismo, tá? Os que chamam a igreja de hospital e falam exageradamente da necessidade de curar os doentes, principalmente da alma, mas não encontram cura para si mesmo. A palavra, usar da metáfora ou da analogia a um hospital para a igreja é terrível, porque ninguém quer ficar no hospital, gente. Certo? A gente vai para o hospital para ser sarado, curado, e aí curou, vai embora. Ninguém quer chegar perto de hospital. Então, usar a igreja como hospital eu acho equívoco, certo? Embora funcione certo padrão, certo aspecto, mas não acho isso uma boa analogia quanto à igreja. As pessoas, nesse caso do psicologismo, veem Cristo mais como um terapeuta do que um salvador. Quando você vê o pecado do outro contra você como o maior pecado ou problema do que o seu próprio pecado, você tende a procurar Jesus mais como um terapeuta do que como um salvador. Então, tem muita gente vendo Jesus como terapeuta dentro da igreja hoje. E isso impede a transformação que precisa ocorrer. Sétimo e último, socialismo. Pessoas que estão na igreja devido às amizades e os relacionamentos construídos nesse ambiente. Comunhão, aceitação, respeito e posição no corpo de Cristo substituiu a dependência na comunhão com Cristo. Então estão lá porque têm bons amigos na igreja, né? Os ministérios da igreja funcionam bem e ajudam ela na criação dos filhos e tudo mais, mas na verdade isso não produz nenhum tipo de transformação, porque é simplesmente superficial, não entra na raiz e não transforma o indivíduo. Então, nós estamos vendo aqui algumas causas, né? Eu citei aqui sete. Você já identificou um desses frutos mecânicos que não estão produzindo vida em você e transformação? Será que você é uma pessoa que vive só de aparência? Será que você é o legalista, que tem a lista do pode, não pode, deve, não deve, mas não tem a experiência de mudança pela conexão de fato com o Espírito? Será que você é um legalista, né, que tem a vida pautada por, né, uma cartilha religiosa? Será que você é místico, só quer algo experimental, algo que faça você, né, arrepiar ou sentir alguma coisa semana após semana? Será que você é um ativista que faz, mas não entende por que faz o que faz? Ou talvez um fariseu? Um fariseu que tem a Bíblia na cabeça de cor, memorizada, mas ela só aplica na vida dos outros. Ou talvez você tenha essa ideia sentimental, psicológica, tratando a igreja como hospital e Jesus como terapeuta. Ou talvez um socialista, né, que vê a igreja a partir das amizades, através dos relacionamentos, mas não tem uma relação com aquele que realmente conta, que é o Espírito Santo, através do que Cristo já realizou por nós na cruz do Calvário. Vamos à quarta característica. A mudança ou a metamorfose, ela é simétrica. O que eu quero dizer com isso? Que ela é igual. Ela é igual em relação ao outro. Ou seja, se o seu olho esquerdo é igual, tem cílios, cores idênticas, e igual ao seu olho direito, então ele é simétrico ao seu olho direito. Paulo está usando aqui uma metáfora, né, de forma proposital e forçando a gramática para nos revelar algo maior. A palavra diz um fruto com nove virtudes, nove características. A sua professora de português também teria um troço, né, e diria que a gramática está errada, mas Paulo fez isso de propósito para demonstrar que de fato são todos uma coisa só. Se você tem o fruto, você tem todas as virtudes. Você tá brincando, né? Não, tô não. Essas nove virtudes estão presentes no fruto. Não tem como separar do fruto as nove virtudes. Ou você tem o fruto e as nove virtudes, ou você não tem nada. É isso que Paulo está dizendo. Então está aí. Só que, como eu disse, é gradual, está debaixo da superfície, certo? Tem a estação, tem o seu tempo, mas elas estão aí. Se nós tivéssemos um metro aqui para medir, talvez a alegria está bem alta e você vê um brotinho sair da superfície, mas a paciência está lá embaixo, debaixo da superfície ainda não cresceu, mas todas essas virtudes estão aí presentes. Por quê? Deixa eu tentar exemplificar isso para você entender que elas estão aí presentes e você só precisa de uma relação mais íntima, de uma entrega maior, de um desejo de conhecer mais a Cristo e adquirindo essa informação, como aqui, para que você entenda, isso se torne convicção e produza a transformação que você necessita. Então é muito importante nós entendermos isso e por isso eu vou ilustrar isso aqui demais para que você tenha noção do que nós estamos falando. Então vamos ao entendimento disso. Por que que, se você tem o fruto, você tem todas as coisas? Por quê? Porque, por exemplo, deixa eu usar aqui alguns exemplos. É impossível você ter paz e ser uma pessoa orgulhosa. Existem pessoas muito orgulhosas que dizem viver em paz, mas essa paz é falsa. Porque paz de verdade, a paz que vem do espírito ao espiritual, ela requer, ela é produzida a partir da humildade. Todas as vezes que você vê a palavra ansiedade ou preocupação na Bíblia Sagrada, ela tem o sentido de arrogância. É a dificuldade de aceitar a vontade de Deus ou se entregar à vontade de Deus. Olha o que diz em Tiago capítulo 4. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Orgulho. Certo? Isso é soberba. Deus não está na afirmação ou na colocação que essas pessoas fazem. E Tiago afirma: você nem sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que parece um pouco de tempo e logo se dissipa. Aí diz assim: em vez disso, usem humildade. Deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou faremos aquilo. Toda pessoa que se preocupa ou fica ansiosa pensa que sabe o que vai acontecer, ou deveria acontecer de acordo com o seu padrão e a sua ideia. Ou seja, o fruto disso é a arrogância. E a paz espiritual é contrária ao orgulho. Ela diz: se o Senhor sabe o que fazer e o que está fazendo, eu me coloco em suas mãos, eu entrego a ti. Isso não é uma entrega irresponsável, certo, gente? Nós não estamos falando de irresponsabilidade, mas nós estamos falando que o amanhã pertence ao Senhor. E se a nossa paz acaba mediante as circunstâncias da nossa vida, ela é falsificada. Então não tem como você ser uma pessoa orgulhosa e ter paz ao mesmo tempo. Se o fruto do Espírito é paz, e todas essas outras oito virtudes, e a paz é uma dessas virtudes, então se você tem o fruto, você não é uma pessoa orgulhosa. Tá entendendo aqui? O balanço é muito importante, nós entendemos isso. Quer ver outra? Deixa eu te ajudar ainda mais. A mansidão. A mansidão é o oposto de infidelidade. Existem pessoas que são mansas, dominadas, amáveis, carinhosas, aceitam a todos, não brigam com ninguém e parecem ser anjos na terra, mas elas podem ser infiéis. Elas estão tão cheias de amor que não querem machucar ninguém. Então elas negociam seus princípios em troca de não perderem ninguém. E isso é covardia e egoísmo puro. Por que que você aceita tanto pessoas erradas, descontroláveis e infiéis na sua vida? Porque é uma forma de você lidar com a sua própria consciência. Mansidão normalmente não se enquadra com coragem, integridade e ousadia. A ternura real deve ser acompanhada de fidelidade e amor. Ela não nega a verdade, mas é sincera. Pois se não é sincera, é egoísta, tá vendo? Então mansidão e fidelidade caminham juntos. E se há covardia, se há medo, se há essa preocupação de desagradar o outro e abandonar e negociar a verdade, talvez o fruto não está presente, nós precisamos nos entregar para que ele se manifeste em nossas vidas. Mais um, domínio próprio. É o oposto de ansiedade, ou melhor, do espírito de superioridade. O que cria o domínio próprio é o quê? É a alegria. É estar contente, saber como viver contente e satisfeito em qualquer situação. O oposto disso é falso. Por exemplo, meninos, quando crianças, são obrigados a não chorar porque são taxados de meninas. Isso é o domínio próprio derivado do orgulho e do espírito de superioridade. Isso é falso. Você dizer ao seu filho, não chora porque só menina chora, e vocês colocaram os meninos acima das meninas. E isso parte do quê? Do orgulho. Isso parte do espírito de superioridade. Isso é o oposto da alegria. Isso é o oposto do domínio próprio. Então, quando nós somos ansiosos ou, né, não conseguimos nos conter diante das situações e chutamos o balde ou ficamos desesperados, nós estamos revelando que, de fato, o espírito, o fruto do espírito não está em nossas vidas e nós precisamos nos render a isso. Quarto, alegria e falsidade. Paz e alegria promovem o quê? Integridade. Isso é a capacidade de ser a mesma pessoa sempre, independente das circunstâncias e situações da sua vida. Então você é uma pessoa autêntica, uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira. Então a alegria produz a integridade. E produzindo a integridade, não nos deixa ser falsos ou mentir ou tentar manter uma certa reputação. Tá entendendo? Quinto, fidelidade e disciplina. A fidelidade e o domínio próprio caminham juntas e elas dão direção no qual vivemos em paz, alegria e liberdade com Deus. A indisciplina é o oposto disso. É impossível você ser uma pessoa disciplinada e ser infiel, e ser uma pessoa fiel e ser indisciplinada. As duas coisas caminham juntas. Então, eu estou dando a vocês alguns diagnósticos aqui. Que você possa perceber que talvez, embora, né, tudo em você diz que você não é assim, as evidências estão mostrando o contrário. E esses embates que existem entre aquilo que é verdadeiro, sincero, honesto, as coisas que nós devemos pensar, e aquilo que nós estamos evidenciando a partir do que o outro está nos dizendo que nós somos, nós precisamos urgentemente encontrar um caminho de transformação através da entrega e permitir com que o Espírito possa produzir todas essas coisas em nós. Sexto e último aqui. Amor e infidelidade. Tente dizer a uma pessoa que você ama que você quer dividir esse amor com outros. É impossível. Ninguém quer casar com alguém que diz que será 99% fiel. Isso é o oposto de amor. Reparou? Então, uma pessoa infiel, tanto ao seu próximo quanto a Deus, não pode dizer que ama, gente. O amor é a base do fruto do Espírito. É a característica principal que mantém as outras características intactas. Então, o que nós entendemos aqui? Entendemos que nós precisamos de uma construção. Entendemos que nós precisamos nos render ao Espírito Santo para que a metamorfose aconteça. Já vimos que o fruto do Espírito, ele é gradual, certo? Ele é simétrico, ele é invisível e ele é inevitável. Essas características estão presentes aí, vocês já descobriram, leram, talvez tenham que ver essa mensagem de novo, essa matéria de novo, mas o objetivo aqui, meu, agora, pastoral, é que você chega a um diagnóstico correto. Identifique quais são as características que estão, na verdade, revelando esforço, obra, e não entrega, fruto, natural, orgânico. Talvez algo mecânico, falamos de algumas características como formalismo, ativismo e tudo mais, que estão presentes hoje. Olha, deixa eu dar um parênteses aqui, que talvez já venha na mente o Espírito Santo me pedindo para, né, clarificar isso aí para você. Você fala assim, ah, então eu tenho que abandonar o ativismo. Aí você para de fazer tudo. Ah, e você está demonstrando infidelidade. Infidelidade é o oposto de amor, é o oposto de disciplina. Então não é por esse caminho, não é 880. Tá entendendo aí? Você que está aí me ouvindo, você sabe muito bem que você é muito 880. Você precisa ter domínio próprio. E o domínio próprio promove o quê? Fidelidade, certo? O domínio próprio, como nós vimos aqui, ele produz, certo? Um controle, não ansiedade, não uma vontade de se achar melhor do que os outros. Então, quando nós estamos produzindo esse fruto, nós não abandonamos a nossa responsabilidade. Porque muitos vão ler formalismo, né, misticismo, tudo ali e vão falar assim: ah, então tem que abandonar isso. Mas você não assume ao outro. É importante em qualquer tipo de mudança que aquilo que nós estamos retirando, outra coisa é colocada no lugar. Outra coisa é substitui aquilo que está sendo retirado do lugar. Jesus diz em Lucas 11: se a casa estiver vazia, o espírito que habitava nela volta e com ele outros oito espíritos. E a situação daquele homem se torna pior do que a anterior. Então nós precisamos encher a casa com algo que é virtuoso. Senão, essas práticas e obras, esforço da carne, se manifestarão de uma forma pior, oito vezes pior, de acordo com Jesus. Então é muito importante nós entendermos que precisamos preencher isso com responsabilidade, com as evidências do fruto, que estão bem presentes aí. Então deixe o Senhor trabalhar em você, deixe o oleiro moldar o barro, né? E exatamente essa referência que eu quero usar aqui em Jeremias capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias a partir do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e vi ele trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra. ó comunidade de Israel, falando ao seu povo: será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E aqui está a pergunta fundamental de toda essa matéria. Você está disposto a ser barro nas mãos do oleiro? Você está disposto, diante desse conteúdo e todas essas coisas confrontadoras que você ouviu hoje, a se render? A se render ao oleiro para que ele te molde da forma que ele deseja te moldar? Te faça um vaso de honra e não um vaso de destruição? Ah, gente, como é importante essa pergunta, né? E muitos vão ouvir isso e nem tchum. E vão continuar na sua religiosidade, no seu ativismo, na sua religiosidade. Mas outros, e eu espero que todos aqui, em nome de Jesus, possam pensar, pelo menos ouvir duas vezes essa matéria, talvez, e falar assim: cara, quem sou eu nessa história? Qual dessas práticas eu ainda evidencio? Aí você vai fazer uma coisa que é muito difícil. Você não vai falar assim: ah, identifiquei. Não, você vai falar assim: ó, meu cônjuge, meu irmão, minha irmã, meu amigo espiritual. Quais dessas características aqui você identifica na minha vida agora? E diga à pessoa assim: ó, seja verdadeiro. Não vai custar nossa amizade isso. Seja sincero comigo, porque eu preciso. Lembra? Sincero. Eu preciso muito dessa avaliação para que eu possa ser transformado e me rende ao Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Eu espero que você tenha humildade para ouvir tudo isso. Espero que você esteja disposto a viver algo novo, até experimentar a plenitude da natureza de Deus em seu ser, viver animado, feliz, contente, alegre, sem medo, sem preocupação, sem ansiedade. Deus deseja isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ele diz. E essa carência precisa se transformar em preenchimento do Espírito, em experimentar a grandeza de Deus em sua vida. Eu quero muito isso para você. A igreja precisa muito disso em você, porque muitas das carências que nós temos como corpo estão em pessoas mal resolvidas, que ainda buscam a Deus para o que ele pode oferecer e não para aquilo que ele é. Então nós precisamos transformar isso. Qual a primeira coisa que devemos fazer? Vou te dar algumas dicas. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade. É isso que disse aqui em Jeremias capítulo 18. Não tem nenhum super-homem ou mulher maravilha aqui. Amém? Eu não sou, você não é. Nós somos de barro, frágeis e mercê das circunstâncias das nossas vidas, dia após dia. Enquanto não nos posicionarmos em Cristo, deixar toda a nossa força, confiança e entrega a Ele, continuaremos nessa mesma posição. 2 Coríntios capítulo 4 diz que temos, porém, esse tesouro, o Evangelho, em vaso de barro. Nós somos o Evangelho encarnado, mas nós somos de barro. Para quê? Para que a excelência do quê? A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus. Que bom saber que eu sou um vaso nas mãos do oleiro e que ele pode usar poderosamente esse vaso, preencher ele com seu espírito para ser útil em seu reino e sua obra. Segundo, Deus quer fazer uma metamorfose em nós. Veja o que o oleiro faz com o vaso conforme lhe pareceu. Você está disposto a ser moldado e transformado conforme a vontade do oleiro? Ou você quer dar uma ajudinha para ele? Será que, em vez de submeter ao oleiro, ele está tentando mudar a si mesmo sem ele? Tem muita gente em busca de autoajuda hoje, né, gente? De ouvir uma palavra que conforta o coração, mas não traz mudança nenhuma, certo? Há uma guerra para a planta nascer, há uma guerra para a lagarta sair da borboleta do casulo. Você já viu isso em microscópio? Como é que a planta está em uma guerra assim, nuclear para poder brotar e sair? Todos nós estamos nessa guerra. Como lemos lá em 2 Coríntios 3, 18, nós estamos refletindo no espelho a mesma glória, sendo transformados de glória em glória. Isso é para nós, é uma guerra de verdade. Nós guerreamos contra a nossa carne para que possamos, ao sacrificá-la, viver a experiência completa com o Espírito Santo. E 3, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O oleiro não somente está aqui hoje, mas ele habita dentro de nós. Ele quer realinhar a casa dele, fazer uma renovação, mudar o design, transformar você e eu. E aí, está disposto a mudar? Que tal se entregar hoje? Que tal ser moldado e transformado pelo oleiro? Que tal reconhecer pela primeira vez na sua vida, com humildade, que você tem muitas dessas características que foram apontadas aqui nessa matéria e que você precisa se render urgentemente, porque essa vida levada na força do braço, essa vida levada na conquista, né, nessa obstinação de querer, se dar bem, de querer vencer na vida. Essa frase vencer na vida não existe, gente. Ninguém vence na vida, só um venceu e deu vida a nós. Então, nós precisamos de urgentemente nos humilhar. O arrependimento é essa proposta, sabe, de nos render à vontade do oleiro. E nós precisamos disso. O caminho é o evangelho. O caminho da libertação é o evangelho. E assim como o corpo de Cristo foi dilacerado, despedaçado, rasgado com violência e mortificado na cruz do Calvário, nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício pelos nossos pecados. Foi ele que nos substituiu. E não só nos substituiu, mas ele assumiu o nosso lugar, para que agora nós podemos viver a vida dele. Ele paga o preço, sofre a nossa dor, para que nós possamos ter vida e viver a vida dele agora em abundância. Então seja liberto. Deseje essa libertação, certo? Deseje a libertação das suas emoções. Pare de viver altos e baixos devido às situações da sua vida, refém dos seus sentimentos. Em nome de Jesus, morra nos seus sentimentos, morra nas suas emoções. Pare de viver pelo esforço, o fazer em vez de ser. Em vez disso, busque se entregar. Não busque retribuição, remuneração, reconhecimento. Pare! Meu irmão, a obra do Senhor, quando nós fazemos ela, não é em vão. E Deus é quem nos recompensará por tudo. Então descanse seu coração, faça, porque é quem você é. É o que você pode dar, é o que você tem. E o que você tem é o que você oferece. E você tem o Espírito e tem Cristo em você. Pare de viver com alto padrão de comportamento ou de moralidade acerca dos outros, nos comparando em vez de ser Cristo. A nossa comparação é com Cristo. Abandone a justiça própria imediatamente e busque se entregar. Não deixe a autossuficiência, esse desejo de controlar tudo e todos, está presente na sua vida. Ele, Jesus, sofreu e despedaçou seu corpo, o barro, por nós, para que podemos agora crucificar o nosso por ele. Essa é a vida que nós queremos viver e essa é a vida que o Espírito quer que nós vivamos. Metamorfose, transformação imediata, já, é agora, é sua hora. Simplesmente dobre os seus joelhos agora. Se você está dirigindo, se você está caminhando, se você está fazendo qualquer outra coisa, pare. Pare aí. Feche seus olhos e diga: Senhor, muda-me. Muda-me, Senhor, agora. Eu preciso dessa metamorfose na minha vida. Eu preciso dessa transformação imediata. Eu quero ser um vaso pronto para ser preenchido e enchido pelo oleiro, pelo Espírito, para que através dos dons e manifestações eu possa edificar os outros, eu possa ser um instrumento seu e encontrar satisfação e propósito na minha vida. Que assim seja, meu irmão. Que você esteja disposto, disposta a experimentar essa metamorfose. Com paciência, lembrando que ele é devagar, ele está na superfície, ele é gradual. Lembrando que ele é inevitável, porque é o Espírito que está operando em nós, ele está aí na superfície, mas está sendo gerado. Ele é invisível por esse aspecto, mas ele é simétrico. Se você tem o fruto, você tem todas as virtudes. Então busque com que acelere os processos, venha regar, venha colocar calor, né, a relação com o Espírito e deixe esse fruto brotar na sua vida. Que você experimente a metamorfose do Senhor, em nome de Jesus. Amém.